Senhores deputados, estão muito bom dia. Estão reunidas as condições para começarmos a primeira parte da nossa ordem do dia. A primeira parte é a audição da Comissão de Trabalhadores da Volkswagen Auto Europa, a requerimento do Grupo Parlamentar do Partido Comunista Português, sobre as consequências do layoff junto dos trabalhadores da empresa e das empresas fornecedoras. Estão connosco o Rogério Nogueira, Bruno Lopes, João Reis, Ricardo Correia e Carlos Correia, que fazem parte da Comissão de Trabalhadores, a quem, em primeira instância, agradeço a disponibilidade para estarem connosco. Muito obrigado. É um gosto que estejam. A nossa grelha de audição é a grelha conhecida. Naturalmente, teremos a apresentação do requerimento por parte do Grupo Parlamentar Requerente, o Grupo Parlamentar do PCP, uma intervenção inicial da Comissão de Trabalhadores, até 10 minutos, as intervenções dos grupos parlamentares, com as questões que entenderem por pertinentes, e depois uma resposta conjunta de igual tempo por parte dos representantes da Comissão de Trabalhadores. E sem mais delongas, passava a palavra à Senhora Deputada Paula Santos, do Grupo Parlamentar do PCP.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Uma primeira palavra, um cumprimento à Comissão de Trabalhadores da Auto Europa, o um agradecimento também por terem disponibilizado para vir à Comissão de Trabalho. Conhecem os termos do requerimento do PCP. Naturalmente, a nossa preocupação prende-se com a salvaguarda dos direitos dos trabalhadores, quer dos trabalhadores diretos da Auto Europa, mas todos sabemos que tem implicações também nos trabalhadores do conjunto de empresas que são fornecedoras da Auto Europa. Eu gostaria de, nesta primeira intervenção, de colocar alguns considerantes e depois também de poder dirigir algumas questões à Comissão de Trabalhadores para que nos possam elucidar aqui sobre alguns aspectos mais concretos. O layoff é um instrumento que está previsto no Código de Trabalho, caso em situação de crise empresarial. É nestes termos que ele é colocado. Ora, daquilo que conhecemos relativamente a este processo e daquilo que tem sido tornado público, a empresa Auto Europa colocou um período de layoff entre 31 de maio e 31 de agosto, vários dias no mês de junho, no mês de julho também, e este layoff foi colocado com o objetivo de realizar um conjunto de investimentos para a adaptação da empresa a futuras produções. Ora, não estamos a falar propriamente de uma situação imprevista ou de uma situação de crise empresarial e daqui, desde logo, o suscitar de preocupações por parte do PCP, porque aquilo que estamos não está em causa a necessidade de realização dos investimentos, de modernização, de inovação tecnológica no quadro da produção da empresa, e se deve obedecer é um calendário, ser devidamente preparado, programado, planeado. Ora, parece que isso não foi devidamente feito perante este conjunto de circunstâncias, porque aquilo que nos preocupa aqui é que não pode ser através deste instrumento, do layoff, com recurso a verbas e financiamento por parte da Segurança Social, que a empresa vai realizar este investimento. Ou seja, é isto que está a acontecer neste momento e, portanto, parece-nos que há aqui este layoff fraudulento, abusivo e com o único objetivo de retirar recursos financeiros à Segurança Social. Estamos a falar que é, estamos a ou seja, recursos financeiros que devem ser utilizados para outros fins, nomeadamente a proteção social dos trabalhadores. Preocupa-nos também aqui, este layoff abrange 3.742 trabalhadores diretos, em mais de 4.000, mas as suas implicações são muito mais vastas, porque afeta também os trabalhadores de demais empresas. Nós não podemos deixar ficar estupefactos, porque tivemos já a oportunidade de questionar o Governo sobre este processo de layoff e obtivemos uma resposta do Governo. Ela é datada de 28 de junho, é a data que tem esta mesma resposta, e o Governo informa-nos que não se encontra deferida. Aliás, segundo informações do Instituto da Segurança Social, na presente data, ou seja, eu identifico 28 de junho, não se encontra deferida nenhuma medida de layoff respeitante à à empresa Volkswagen Auto Europa, não obstante terem sido submetidos 4 pedidos para layoff neste período que eu já aqui referi. Ou seja, isto ainda é mais grave. Porque, segundo esta resposta por parte do Governo, a Segurança Social não tomou ainda qualquer decisão relativamente a este período, mas os trabalhadores já estão em layoff, ou seja, os dias de junho já estão a ser cumpridos. E a questão e a dúvida, naturalmente, que se coloca, e este é mais um questionamento também a fazer, quer aos responsáveis da Segurança Social, quer aos membros do Governo, que está previsto também neste conjunto de audições, como é que é possível a empresa dizer que está em layoff quando ainda não há sequer um deferimento da segurança social. As questões que gostaríamos de formular à Comissão de Trabalhadores são as seguintes. Perante todo este processo, qual é a apreciação que faz relativamente a este processo e também já agora, tendo em conta esta resposta, obviamente que não sendo a responsabilidade da Comissão de Trabalhadores, mas como é que vê tudo isto? A segunda questão que gostaria de colocar prende-se com os direitos de trabalhadores, se os trabalhadores têm disponíveis os mesmos rendimentos por mês neste período. E a última questão prende-se com a documentação. A legislação identifica que num processo de layoff tem que ser entregue, nomeadamente à Comissão de Trabalhadores, mas também a outras entidades, um conjunto de documentação para fundamentar este pedido de layoff. Nós já tivemos oportunidade, aliás, o PCP teve oportunidade de fazer uma audição com diversas organizações representativas dos trabalhadores há umas semanas, contámos também com a vossa presença, que foi de uma grande importância. A questão aqui que se nos coloca é os documentos, aliás, aquilo que nós gostaríamos de perguntar era que documentos é que foram entregues para perceber se de facto houve o cumprimento da legislação e quando, porque a nota que temos é que eles já foram entregues não no período que deveria ter sido para decisão, mas já em cima do acontecimento a 2 dias do início do próprio layoff. Eram estas as questões que gostaria de colocar. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Deputado, então, de seguida passava a palavra aos representantes da Comissão de Trabalhadores, com um tempo indicativo de 10 minutos. Tem a palavra, por favor.
Muito bem. Então, antes de mais, bom dia a todos e também agradecer o convite e a oportunidade que nos foi dada à Comissão de Trabalhadores da Auto Europa, para vir aqui tirar as dúvidas e explanar um pouco daquilo que foi o processo de layoff que nos foi informado e que foi aplicado e que irá ser aplicado na Auto Europa. A empresa, no dia 7 de maio, 9 de maio, informou a Comissão de Trabalhadores que, tendo em conta o processo de descarbonização em curso, alterações tecnológicas e de infraestruturas, iria ter uma paragem para além daquilo que é normal de cerca de 60 dias. Logo, ficava posta de lado uma ferramenta que nós temos na Auto Europa e certamente deve ser conhecida de alguns dos seus deputados, que é os down days, que não iriam, portanto, chegar para colmatar essas paragens que se vão verificar ao longo dos próximos 2 anos na Auto Europa, nomeadamente a construção de uma pintura nova, que em termos ambientais nos permite continuar a construir carros na Auto Europa e olhar para o futuro também com um certo otimismo, porque a nossa pintura, dentro das novas normas ambientais, não nos permitia fazer. A Comissão de Trabalhadores, a primeira reação, desde logo, e foi dita em comunicado para os trabalhadores, é que não iria, portanto, permitir que uma aplicação de layoff num contexto de investimento fosse lesiva para os rendimentos dos trabalhadores, para os salários dos trabalhadores, e mais tarde, em sede de negociação, portanto, da aplicação desse próprio layoff, conseguimos alcançar um acordo entre, portanto, o layoff e a nossa ferramenta de down days, que os trabalhadores Portanto, um complemento de 80% entre a empresa e aquilo que a Segurança Social iria comparticipar, e a parte dos trabalhadores, para fazer os 100%, cerca de 20% em tempo de down days. Dentro desse acordo também negociámos outro tipo de situações, nomeadamente em algo que nos preocupava bastante, que era a questão dos trabalhadores temporários, que existem à volta de 100 trabalhadores temporários na Alta Europa, e garantimos também que essa condição constasse, portanto, no nosso acordo, e não só que os trabalhadores temporários, quando o layoff terminasse, regressavam à empresa, porque fazem parte integrante das equipas no processo produtivo, mas também que as condições, pressionámos a empresa, os trabalhadores não pertencem à Alta Europa, mas pertencem a outra empresa, que esses trabalhadores também fossem ressarcidos e fossem da mesma forma para o layoff, da forma que foram os trabalhadores da Alta Europa, portanto com cerca de 100% dos seus rendimentos garantidos. Houve outros ajustes também, nomeadamente na questão das rotas dos autocarros, que fossem garantidos também essas regalias aos trabalhadores que ficariam a trabalhar, não houvesse uma dispersão de rotas. Portanto, tentámos ao máximo minimizar o impacto negativo daquilo que é uma lei de layoff, a lei do layoff, que para nós, a opinião da Comissão de Trabalhadores da Alta Europa, é uma lei bastante dura e penalizadora para os trabalhadores. E como tal, a reação da Comissão de Trabalhadores teve que ser minimizar esse impacto. Foi isso que fizemos. Penso que dentro do quadro que nos foi apresentado foi algo bastante, bastante benéfico, como digo, dentro deste contexto, dentro do contexto que é a aplicação de um layoff, e também da parte dos nossos colegas, dos trabalhadores, houve uma aceitação bastante positiva daquilo que foi negociado pela Comissão de Trabalhadores. Relativamente às questões técnicas e jurídicas, eu não tenho conhecimento de nenhuma resposta por parte, pelo menos, do Ministério, relativamente àquilo que está aplicado, se não está aplicado, não posso pronunciar sobre isso. O que nos apraz dizer é que a Comissão de Trabalhadores foi-lhes apresentado um cenário, teve que reagir e reagiu consoante as ferramentas que tinha, de modo a que os trabalhadores não fossem prejudicados e no fundo as coisas corressem minimamente dentro daquilo que era a normalidade. Nunca será assim, mas basicamente é isto. Não sei se me esqueci de alguma pergunta ou de alguma questão. Se me esqueci, peço desculpa e peço à senhora deputada para voltar a repetir.
Vamos ter
foi muita,
no...
muita, muita informação.
Vamos ter tempo no fim,
mas
se quiser o meu conselho, vale a pena, de vez em quando, anotar a pergunta ao lado, porque, ainda por cima, nesta nova fase, verá que serão tantas as perguntas que vai ser difícil.
Muito bem. Aquelas que a gente souber responder...
Tem mais treino de outra coisa.
Conseguir... Não.
Muito bem. Então, agradecendo a intervenção da Comissão de Trabalhadores, passaríamos então à ronda dos partidos, começando pelo Grupo Parlamentar do PST. Tem a palavra o Sr. Deputado Paulo Edson Cunha. Sr. Deputado, tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado. Também cumprimento a si e a todas as colegas e a todos os colegas aqui presentes. E, naturalmente, um cumprimento especial ao Sr. Representante do Sindicato da Comissão de Trabalhadores, que aqui está... Comissão de Trabalhadores. Da Comissão de Trabalhadores, que aqui está presente. Também um cumprimento ao Partido Comunista, que apresenta requerimento. dizendo que, naturalmente, parece-nos que estamos perante um caso que é daquele tipo de situações em que estão a ser, eventualmente, mais papistas que o Papa, se me permitem a expressão. Notou-se aqui até algum desconforto, não queria ser abusivo naquilo que são interpretações de terceiros, mas por parte do Sr. Representante da Comissão de Trabalhadores, isto porquê? Porque a grande verdade é que as respostas que aqui foram dadas foram respostas que iam ao encontro daquilo que supostamente eram as preocupações e que alegadamente são as preocupações do Partido Comunista, a defesa dos trabalhadores. E o Sr. Representante da Comissão de Trabalhadores disse-o e disse bem que num primeiro momento apresentaram as suas reservas à administração da empresa, e é natural que assim fosse, mostraram até alguma oposição da parte dos trabalhadores que representam relativamente àquilo que são os direitos com que os trabalhadores ficam numa situação de layoff, mas também teve o cuidado de dizer que o assunto não ficou por aí, tiveram uma ronda, aliás, com certeza tiveram várias rondas negociais, e dentro destas rondas negociais conseguiram um conjunto de ganhos substanciais para os trabalhadores. Portanto, a administração da empresa foi sensível àquilo que eram as preocupações dos trabalhadores, não só nesta negociação direta do layoff, como até alargou para outro tipo de situações, nomeadamente esta questão dos trabalhadores temporários, das rotas dos transportes relativamente a alguns abusos que às vezes existem neste tipo de situações. E, sobretudo, numa coisa que é absolutamente essencial, que tem a ver com a garantia do rendimento. Conseguiram, através desta negociação, garantir os 100% do rendimento, através de um mecanismo que aqui foi explicado, mas, apesar de tudo, pareceu-me que quer os trabalhadores, e a Comissão de Trabalhadores esteve muito bem a fazer o seu papel naquilo que é a defesa dos trabalhadores, mas também a administração também o fez e também foi sensível a este tipo de situações. Por outro lado, nós não podemos deixar de referir as motivações ou o que está subjacente a este layoff. E o que está subjacente a este layoff é a adaptação da empresa a futuras produções e à descarbonização. É importante dizê-lo. Questões ambientais, aliás, questões que deviam ser, que são uma preocupação, pelo menos no papel, são uma preocupação do Partido Comunista, e que deveriam merecer até o aplauso do Partido Comunista, portanto, aquilo que é a motivação que leva para isto. E também investimentos na área da adaptação. Finalmente, nós não podemos deixar de dizer que a Alta Europa é o segundo maior exportador português, é a segunda empresa exportadora do país e tem um papel vital na Península de Setúbal, no Distrito de Setúbal. Um papel absolutamente essencial. Não digo que fosse ultrapassada a lei e as preocupações legais nós também acompanhamos. Não podemos deixar nunca de acompanhar que este layoff tenha sido apresentado e que tenha cumprido todos os seus requisitos. No entanto, nós devemos dizer que o dinheiro da Segurança Social é dos trabalhadores, mas as empresas também lá metem dinheiro. Portanto, é preciso dizer que, desde que se estejam salvaguardadas todas as questões legais, sempre que uma empresa recorre a um mecanismo legal, estamos a falar de um mecanismo que está na lei, e sempre que uma empresa o faz, faz e faz muito bem, desde que cumpra esse tipo de requisitos. E neste caso, basta ir ao site da Segurança Social e ver-se que o layoff consiste exatamente na suspensão dos trabalhos, devido a motivos de mercado, motivos estruturais ou tecnológicos e catástrofes, portanto, mas os dois primeiros pontos estarão aqui salvaguardados. Por enquanto, é aquilo que eu deixo aqui, deixando as mesmas questões, mas neste caso já foram respondidas, ao Sr. Presidente da Comissão dos Trabalhadores, nomeadamente se foram ou não prejudicados de alguma forma com esta negociação.
Não pode responder no fim. Muito bem, Sr. Deputado, muito obrigado. Eu passava a palavra então ao Grupo Parlamentar do Partido Socialista, a Sra. Deputada Patrícia Caixinha.
Obrigada, Sr. Presidente. Obrigada, Sr. Presidente. Cumprimento.
Vamos ouvir a Sra. Deputada. Força.
Obrigada, Sr. Presidente. Cumprimentá-la, cumprimentar as senhoras e senhores deputados e cumprimentar a estrutura representativa dos trabalhadores aqui presentes. O Partido Socialista tem aqui algumas questões que gostaríamos, algumas delas, de ver clarificadas e outras, se calhar, reforçar um bocadinho também, tendo em conta as intervenções e as questões que já foram eventualmente colocadas. Em primeiro lugar, esta mudança tecnológica, que aparentemente foi justificada por uma necessária reestruturação para a descarbonização, como já foi aqui referido, da fábrica, gostaríamos de saber se, no entendimento da Comissão de Trabalhadores, era uma mudança crucial numa altura destas e quais seriam as consequências se ela não existisse. Depois, gostaríamos também de saber, de acordo com a Comissão de Trabalhadores, qual é o impacto que esta paragem tem no parque industrial da Auto Europa. Falaram aqui no acordo que a Comissão de Trabalhadores fez. Gostaríamos de saber quantos trabalhadores é que estão abrangidos por este acordo e se existem trabalhadores que não estão abrangidos, quantos são. Depois, em termos de efeitos salariais, portanto, já referiu aqui o impacto negativo do layoff e a tentativa deste acordo de minimizar esse impacto negativo, mas gostaríamos de saber se de facto se conseguem quantificar se de facto houve aqui mesmo um efeito negativo e um impacto salarial para os trabalhadores com este layoff. E em relação ao período de paragem, portanto, falaram em 60 dias, portanto, gostaríamos de saber até quando é que vai, qual é o período exato das paragens, se nos conseguem dar essa informação. Disse, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Direto ao assunto, muito bem. Passava então a palavra ao Grupo Parlamentar do Chega. Tem a palavra a Sra. Deputada Felicidade Vital. Sra. Deputada, por favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Cumprimentar e agradecer à Comissão de Trabalhadores da Auto Europa estar aqui hoje connosco e cumprimentar também os senhores deputados. Portanto, o que nos traz aqui hoje é a decisão da administração da Auto Europa de proceder ao layoff por dois períodos, segundo a comunicação social, de 8 dias no mês de junho e 13 dias no mês de julho, justificado pela realização de investimentos nas linhas de produção com vista à descarbonização do processo produtivo. Ora, isto por si só é um ponto positivo, tendo em conta as preocupações ambientais que todos temos. Ora, a lei prevê que as empresas podem recorrer ao layoff por motivos estruturais ou tecnológicos, que penso que é onde se enquadra esta decisão. Também, de acordo com as notícias do Jornal Público 17/5/24, os trabalhadores da Auto Europa têm garantido 100% do salário mensal e dos subsídios de turno durante o layoff, tendo a Administração e a Comissão de Trabalhadores chegado a um acordo para os 4 mil trabalhadores que estavam envolvidos. Portanto, a nossa primeira questão aqui é, tendo em conta que os trabalhadores não saem prejudicados, portanto, o que os traz aqui hoje, possivelmente, não é isso. E o que é que será? Será que é a vossa preocupação com a utilização dos recursos públicos para financiar um investimento na Auto Europa? Essa é uma questão. E porquê é que surge esta questão? Esta questão surge porque a Segurança Social vai cobrir 46,6% do salário ao abrigo do apoio que a lei laboral prevê quando é aplicado o layoff numa empresa. Neste caso, os restantes 53,4% da remuneração de cada trabalhador serão suportados pela empresa, 33,4% pelo mecanismo de flexibilidade, suportados 33,4% pela empresa e 20% pelo mecanismo de flexibilidade da Auto Europa. Consideram então assim, e perguntando de uma forma muito direta, o uso abusivo desta premissa da lei neste caso? Têm conhecimento de algum acordo de caráter excepcional entre a Auto Europa e o Estado neste sentido? Outra questão que nos preocupa tem a ver com as empresas fornecedoras, que com certeza também irão sofrer com esta imobilização das linhas de produção. E preocupando-nos com esses trabalhadores também, porque preocupamos-nos com todos, como deve calcular, a nossa visão é um bocadinho mais abrangente, questionamos se, quando o acordo efetuado entre a administração da Auto Europa e a Comissão de Trabalhadores, foram referidos estes trabalhadores, que, tendo menos capacidade negocial, também sofrem, como sofrem os senhores, como sofrem os trabalhadores da Auto Europa, com esta paragem. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada Felicidade Vital. Passava então, de seguida, ao Grupo Parlamentar da Iniciativa Liberal. Tem a palavra a Sra. Deputada Joana Cordeiro.
Obrigada, Sr. Presidente. Cumprimento todos os senhores deputados. Cumprimento também a Comissão de Trabalhadores da Auto Europa e, nas vossas pessoas, cumprimento também todos os trabalhadores da Auto Europa. Eu agradeço muito a informação que já aqui trouxeram. Acho que foram bastante explícitos em explicar tudo o que se passou. E não tenho propriamente perguntas para vos fazer, mas há aqui um conjunto de coisas que eu queria dizer. Eu gostava de começar por referir que a Auto Europa é uma empresa fundamental para o distrito de Setúbal e, obviamente, muito importante para Portugal. É uma grande empresa, uma empresa das maiores que temos, que gera riqueza, que cria e que mantém milhares de postos de trabalho, diretos e indiretos. Eu era criança quando a Auto Europa se instalou em Palmela, lembro-me bem do impacto da vinda da Auto Europa na vida de muitas famílias, à minha volta. Qualquer pessoa da minha geração que tenha crescido, eu sou do Seixal, crescido no Seixal, no Barreiro, em Palmela, em qualquer dos concelhos próximos, conheceu alguém que tivesse ido trabalhar para a Auto Europa e com isso melhorado significativamente a sua vida. E talvez esse impacto tenha sido maior no início, mas a verdade é que ainda hoje a Auto Europa é o sustento de muitas famílias e uma grande dinamizadora da economia nacional, da economia local, e isso deve-se em grande parte aos seus trabalhadores, que merecem, por isso, obviamente, toda a nossa solidariedade e apoio nas reivindicações que têm. E é por isto que eu não compreendo a guerra do PCP à Auto Europa. A desculpa é sempre uma grande preocupação com os trabalhadores, mas na realidade é uma guerra que não beneficia ninguém. Proteger os trabalhadores é assegurar a continuidade e o sucesso da empresa, respeitar as posições da Comissão de Trabalhadores, que sabe melhor do que ninguém defender os interesses dos trabalhadores. Eu diria que não preciso de referir a forma como o PCP foi destruindo as grandes empresas industriais, nomeadamente do Distrito de Setúbal, e, portanto, preocupa-me a forma como o PCP olha para a Auto Europa, sempre a tentar semear a discórdia. E, neste sentido, diria também que não preciso de salientar a perda irreparável que seria para a economia portuguesa e, em particular, do Distrito de Setúbal, que seria a Auto Europa sair de Portugal por falta de condições estáveis. Portanto, aqui nesta audição e neste tema, os factos são os seguintes. No contexto deste layoff, existe um acordo firmado entre a Comissão de Trabalhadores da Auto Europa e a Administração da empresa, que assegurou a remuneração dos trabalhadores a 100%, a proteção dos trabalhadores temporários, entre outras medidas positivas que já aqui elencaram, para minimizar o impacto deste layoff. E um acordo que, como já disseram aqui também, teve o apoio da grande maioria dos trabalhadores. E aqui o que vemos é que o PCP, sentindo-se de fora, lembrou-se agora de invocar o interesse público para dizer que este acordo, afinal, que fizeram não é bom. Não sei porque é que o PCP se tem que imiscuir num acordo entre uma empresa e a sua Comissão de Trabalhadores, curiosamente, quando é o PCP que defende constantemente, em nome de casos particulares e em muitas outras empresas, opções que prejudicam o mesmo interesse público. E, portanto, a Iniciativa Liberal não acompanha esta maneira de ver as coisas. Agora, é evidente que nos preocupa sempre a existência de eventuais abusos da lei. Este caso que aqui nos traz, este último layoff, por acaso até nos levanta algumas perguntas, mas quem as deve esclarecer, também como a própria Comissão de Trabalhadores já disse, quem deve esclarecer se a lei e se todas as regras e procedimentos foram ou não cumpridos é obviamente a Segurança Social, a ACT, não é a Comissão de Trabalhadores neste caso. E na dúvida, obviamente devemos ouvir a posição também do Conselho de Administração da Auto Europa para explicar qual o motivo deste layoff e vamos ouvir, mas curiosamente o PCP não pediu a audição da Administração da Empresa. Portanto, aqui vemos as motivações. E para isto, e termino dizendo que para a Iniciativa Liberal é de facto essencial e necessário garantir que as várias partes interessadas, nomeadamente os trabalhadores e as administrações das empresas, conseguem falar, discutir, negociar de forma livre para chegar a acordo sobre os temas que importam e a partir daí não cabe a nenhum partido político imiscuir-se. Obrigada.
Muito obrigado, senhora deputada. Tem a palavra o Sr. Deputado José Soeiro, do Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda. Tem a palavra, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sr.
Vamos deixar então o Sr. Deputado José Soeiro fazer a sua intervenção.
Muito obrigado, Sr. Senhor Presidente. Queria, em nome do Bloco de Esquerda, cumprimentar a Comissão de Trabalhadores da Auto-Europa e saudar a vossa presença aqui no Parlamento, enquanto representantes dos trabalhadores da empresa. Queria também agradecer as informações que trouxeram aqui ao Parlamento sobre este processo e, obviamente, saudar a preocupação que explicaram e que tiveram neste processo com os trabalhadores, no sentido de minimizar perdas de rendimento que poderiam acontecer num processo deste tipo, porque, como disseram, a lei do layoff imputa aos trabalhadores uma perda de rendimento que vocês tentaram contrariar. Proteger os trabalhadores precários, o que é também, do nosso ponto de vista, uma preocupação muito importante, porque nestes processos, e nós vimos em processos anteriores, noutras empresas, ou durante a pandemia, como os trabalhadores precários, em processos de utilização e de recurso ao layoff, ficam muitas vezes desprotegidos, e o facto da Comissão de Trabalhadores ter tido esta preocupação com os trabalhadores temporários, também queríamos sublinhar essa questão e a garantia das condições dos trabalhadores que continuam a trabalhar, nomeadamente referiram a questão dos transportes. As perguntas que tenho, que temos para fazer, são basicamente quatro. Primeiro, se do vosso ponto de vista foram respeitados todos os passos e as obrigações legais no processo de informação e de negociação com a Comissão de Trabalhadores relativamente à aplicação do layoff. Aparentemente sim, houve um processo negocial, mas em todo caso queria confirmar. Em segundo lugar, se na vossa opinião haveria uma alternativa melhor para salvaguardar os rendimentos dos trabalhadores, dos postos de trabalho e fazer as alterações que a empresa pretende fazer e que são necessárias para a empresa, que não passasse pelo layoff, tendo em conta que a empresa provavelmente dispõe também de recursos suficientes. Não estamos a falar de uma empresa que esteja numa situação economicamente difícil, provavelmente a empresa disporia de recursos, aliás, alguns deles estão a ser utilizados para complementar o valor do layoff, mas se haveria alternativas ao layoff para este processo. Em terceiro lugar, se está previsto durante este período de suspensão do contrato de trabalho algum processo de formação profissional, muitas vezes associado ao layoff existe também este tipo de iniciativas. E finalmente, se do vosso ponto de vista estão garantidos os deveres do empregador no layoff, como é sabido, durante o período de layoff, por exemplo, não se pode distribuir lucros, enfim, há um conjunto de deveres dos empregadores que são também obrigações legais, e se isso também foi acautelado, presumo que sim, até porque é uma obrigação legal e, portanto, em princípio, mal estariam as autoridades da Administração do Trabalho se permitissem que a empresa não respeitasse a lei. Mas, no fundo, também, e para concluir, queríamos dizer que tínhamos conhecimento do acordo que foi feito e que nos parece que a função não nos cabe a nós avaliar, cabe aos trabalhadores da Auto-Europa, mas que para nós é muito importante sentir que a Comissão de Trabalhadores está a fazer o que lhe compete, que é defender os trabalhadores da empresa, os seus rendimentos e as suas condições de trabalho. Obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Tem então a palavra a Sra. Deputada Paula Santos, do Grupo Parlamentar do Partido Comunista Português. Por favor, Sr. Deputado.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Agradeço desde já o conjunto de esclarecimentos que foram aqui prestados. Permitam-me, eu tenho que fazer uma consideração inicial, por reiteradamente são ditas mentiras relativamente à intervenção do PCP, e nós temos lutado e intervido sempre com o objetivo de promover a produção nacional do nosso país e reduzir a nossa dependência, que haja um investimento de facto na modernização do processo produtivo. Aliás, estes são aspectos que temos bem presentes naquilo que é a nossa estratégia de desenvolvimento, quer para a região de Setúbal, quer para o nosso país. Houve, de facto, a destruição de um conjunto significativo de empresas e de postos de trabalho no distrito de Setúbal, e isso é resultado da política direta e da integração de Portugal na comunidade europeia e, da União, e agora hoje da União Europeia. Essa é que é a verdade que os senhores querem sempre esconder dos olhos das pessoas, mas esta é a verdade, e portanto queria aqui deixar isso bem particular e que muito levou a situações de pobreza e dificuldades dos trabalhadores do Distrito de Setúbal, graças à política direta que os senhores apoiam. E, portanto, eu gostaria aqui de referir ainda o seguinte. Relativamente ao layoff, eu queria também deixar bem claro, não está aqui em causa, e não é isso que nós estamos a colocar, que haja a modernização e o investimento que é necessário para a modernização por parte da empresa. A questão não é essa. Aliás, esta empresa integra um grupo multinacional que tem chorudos lucros e, portanto, é da sua responsabilidade, desse grupo e da empresa, promover esses mesmos investimentos. Têm que ser devidamente calendarizados e programados no âmbito, naturalmente, da atividade da própria empresa. O que aqui está, e aquilo que nos suscita aqui dúvidas, é que se utilize um expediente para obter uma fonte de financiamento, com o recurso ao layoff e com o recurso a verbas da Segurança Social. Esta é que é a questão, porque estamos a falar de um mecanismo que a lei prevê para uma situação de crise empresarial. Ora, não nos parece que o grupo Volkswagen e esta empresa, com os lucros que têm, estejam numa situação de dificuldade na sua atividade. Portanto, dispõe dos meios para poder realizar esses mesmos investimentos. Estas são as questões e daí esta nossa preocupação. E preocupação maior quando tomamos conhecimento desta resposta que o Governo nos enviou. Ela é pública, dizendo que a Segurança Social ainda não deferiu, dizendo que há pedidos que se encontram que estão enquadrados como inválido, é isso que está lá escrito, mas que ainda não houve esse mesmo deferimento. Eu gostaria só, ainda assim, se fosse possível, de pedir aqui uma clarificação, porque creio que do rendimento mensal dos trabalhadores há diversas componentes, o salário base e depois um conjunto de outras componentes. A questão que eu gostaria de perceber é se os trabalhadores estão a receber na íntegra todas essas componentes e depois relativamente à documentação, porque a legislação está aqui a ver, a legislação é muito clara, que o empregador tem que comunicar por escrito à Comissão de Trabalhadores um conjunto de documentos, os fundamentos económicos, financeiros ou técnicos da medida, quadro de pessoal discriminado por secções, critérios para a seleção dos trabalhadores a abranger, número e categorias profissionais dos trabalhadores a abranger, prazo de aplicação da medida, áreas de formação a frequentar pelos trabalhadores durante este período, sendo caso disso, é assim que é colocado na lei. Eu estou a ler mesmo o artículo do Código de Trabalho, porque a informação que dispomos é que eles só foram entregues na véspera, dois dias antes de iniciar esse período de layoff. E gostava de perceber, porque este processo de layoff implica um conjunto de, para além de nas comunicações e da documentação, pois tem também previsto um conjunto de normas de fiscalização, nomeadamente por parte da ACT. Gostaríamos também de perceber se alguma fiscalização está ou não a acontecer neste momento, se tem havido esse acompanhamento por parte destas estruturas da administração pública, nomeadamente da ACT, para perceber de facto o enquadramento e como é que está a decorrer, porque há de facto aqui um conjunto de legislação que nos parece que está longe de estar a ser cumprida. Mas pronto, era para percebermos de facto como está a decorrer. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. E então fechamos a ronda dos partidos, na ausência do Grupo Parlamentar do LIVRE, e passávamos à Comissão de Trabalhadores com uma indicação. Portanto, nós tivemos seis intervenções, temos um período indicativo de meia hora para respostas, o que pode permitir uma boa gestão de tempo, e por isso passava-lhe a palavra com esta indicação, aproximadamente meia hora.
Muito bem. Pronto, relativamente aqui à questão do deputado, do Sr. Deputado Paulo Cunha, se não, acho que não estou errado no nome, para não, Paulo Cunha.
Paulo Edson Cunha.
E relativamente, eu quando falei, e isto também responde em parte aqui a uma questão posta para a Sra. Deputada Paula Santos, relativamente aos rendimentos. A Alta Europa tem, os trabalhadores da Alta Europa têm vários tipos de rendimentos, nomeadamente salário, subsídio de turno e depois tem um adicional que é os prémios de fim de semana. Complementos de fim de semana que são pagos quando os trabalhadores trabalham nesses fins de semana. Neste caso, essa parte do rendimento não é contemplado, porque os trabalhadores não vão trabalhar ao fim de semana, portanto é um prémio de presença no fim de semana. Portanto, o que está contemplado é o salário mais o subsídio de turno. Relativamente aqui à questão se a mudança, baixou deputada do Partido Socialista, desculpa, mas não lembro do nome,
Patrícia Caixinha,
se a mudança é crucial, eu digo-lhe que não só é crucial, como é essencial e determinante para o futuro da Autoeuropa e para o futuro da produção de carros na Autoeuropa. Como eu referi há pouco, a produção de carros obedece e cada vez mais no futuro a normas ambientais. Neste momento a pintura que elabora na Autoeuropa não está em condições de produzir este tipo, por exemplo, os carros elétricos, estão a falar dos carros elétricos, portanto esta mudança torna-se essencial e determinante para o futuro da Autoeuropa. E daí os trabalhadores veem este investimento, portanto, e esta aposta por parte do grupo nos trabalhadores de Palmela. Eu também já tive a oportunidade de dizer isso publicamente, que continuamos a merecer, portanto, a confiança para que sejam produzidos carros em Palmela e, com isso, assegurar os postos de trabalho, não só da Autoeuropa, mas como também de todas as empresas envolventes. Portanto, para nós é essencial. O impacto relativamente ao parque industrial, até ao momento, temos conhecimento de três empresas que aplicaram, recorreram nesta primeira fase ao layoff. Não temos conhecimento de mais nenhuma. Não sabemos que nesta segunda fase, sabemos que há outra que já está a negociar para esta segunda fase. Os trabalhadores abrangidos, em bom rigor, são cerca de 3.742, não só diretos, como também indiretos,
no universo de
4.900. Portanto, exatamente.
Tudo
à Autoeuropa. Relativamente aos rendimentos, já falei. Relativamente aqui às questões do partido Chega, que a senhora deputada aqui pôs, que perguntou qual é o fundamento, qual que nós vimos aqui. Nós viemos aqui, com muito gosto, um convite do grupo parlamentar do Partido Comunista, para esclarecer, não fomos nós que pedimos para cá vir, solicitaram-nos para cá vir. Estamos sempre disponíveis para cá vir prestar esclarecimentos, seja do Partido Comunista, seja de outro grupo parlamentar qualquer. Portanto, somos um organismo independente, portanto, falamos com todo, portanto, não fomos nós que pedimos para vir cá, fomos efetivamente convidados e com muito gosto aqui estamos. Se consideramos o uso abusivo, nós já referimos aqui que o layoff é uma lei, na nossa opinião, muito prejudicial para os trabalhadores. Portanto, na nossa opinião, para evitar este tipo de controvérsias e tipo de abusos, acho que estamos no local certo para tentarmos reverter essa lei que tanto assusta os trabalhadores. Portanto, efetivamente, quando os trabalhadores se veem confrontados com este tipo de situações e só a possibilidade de se verem privados de 33% dos seus salários, dos seus rendimentos, isso só de si acho que é abusivo. É abusivo. Portanto, é algo que deveria... E aqui é um bocado um apelo a todos. Deveria-se repensar este tipo de leis, até para não dar origem a este tipo de controvérsias.
Se existe alguma ligação entre a Autoroupa e o Estado?
Se existe alguma neste processo? Olha, se existe, essa pergunta vai ter que fazer a Autoroupa, porque da nossa parte não há conhecimento disso. E como deve calcular, eu posso responder para a Comissão de Trabalhadores, mas não posso responder pela Autoroupa. Relativamente aqui às questões do Bloco de Esquerda, no que diz respeito à Comissão de Trabalhadores e naquilo que é o nosso entendimento relativamente aos procedimentos, foram efetivamente respeitados todos os passos, foram efetivamente fornecida toda a documentação relativamente ao processo, o número de trabalhadores, quais eram as áreas abrangidas e quais os trabalhadores das áreas abrangidas. Portanto, isso está tudo em posse da Comissão de Trabalhadores e foi efetivamente fornecido no seu devido timing. O período, portanto, o período foi o primeiro item a ser comunicado, portanto, aquele período que vai desde junho até ao fim de agosto. Aqui relativamente à distribuição de lucros existentes na AE, eu não compreendi muito bem esta pergunta.
Se vai haver distribuição de lucros dentro do layoff?
A questão é sobre o cumprimento das condições legais de layoff, que têm deveres também dos empregadores.
Não pode haver distribuição de lucros. Uhum. Se tens conhecimento que vai haver distribuição de lucros?
Não tenho conhecimento que irá efetivamente haver algo desse género. Não tenho conhecimento.
Se haver uma alternativa melhor sem ser o layoff.
Para nós a alternativa melhor é não haver layoff. E a alternativa melhor
era
efetivamente trabalhar, não é? Mas como não é possível isso acontecer, e como efetivamente não só a Autoroupa, mas as empresas têm esta ferramenta, que esta é que é a grande verdade, é que a ferramenta é dada e as empresas usam-na. Está na lei, aos trabalhadores e mais concretamente a nós, à Comissão de Trabalhadores, restou-nos reagir a esta lei com todas as preocupações que são adjacentes àquilo que se está a passar, não só na Autoroupa, como também temos uma grande preocupação do que se vai passar no Parque Industrial, porque nós do ano passado, por exemplo, também tivemos um período de layoff. E efetivamente houve ali empresas que não, nem sequer quase houve negociação, aplicaram o layoff puro e duro, e isso claramente que a nós nos preocupa, não sendo nossos trabalhadores, mas são trabalhadores que fazem parte também ali daquele grande leque de trabalhadores que trabalham no Parque Industrial, e isso efetivamente é preocupante para nós. Conseguimos, dentro do contexto da Autoroupa, salvaguardar os 120 trabalhadores, por aí, aquilo oscila um bocado, que estão na Autoroupa e que fazem parte das nossas equipas, trabalham diretamente para nós, nas linhas de montagem. Conseguimos salvaguardar, portanto, o posto de trabalho a quando do regresso. Conseguimos também fazer pressão para que fossem com as mesmas condições que os trabalhadores da Autoroupa, mas realmente preocupa-nos todo o resto das empresas que há ali à volta, como é óbvio. E penso que falta...
Os rendimentos já respondeste?
Relativo aos rendimentos, deputada Paula Santos, já respondi.
E documentos na lei? É isto tudo que
tem? Documentos na lei, temos todos os documentos. Neste momento, temos todos os documentos que são exigidos e dentro daquilo que é...
Senhora deputada, portanto, o layoff foi-nos comunicado no dia 9 de maio, depois no dia 15 de maio foi-nos entregue então, a documentação Fundamentos da Medida, Critérios para a Seleção dos Trabalhadores a Abranger e Prazo de Aplicação da Medida. No dia 17 de maio houve a negociação, que temos aqui a ata também, e no dia 27 de maio foi-nos entregue então o restante de documentação, que trata-se de quadro de pessoal discriminado por secções e o número e categorias profissionais dos trabalhadores a abranger. Portanto, temos toda a documentação entregue antes do período legal.
Tenho que desligar isso. Provavelmente. Não, apenas para, antes de mais, bom dia a todos, ainda não me tinha dirigido a voz. Em complemento à resposta que a Comissão de Trabalhadores já deu, na pessoa do Rogério Nogueira, à pergunta do deputado José Soeiro, do Bloco de Esquerda, sobre se estaria previsto algum mecanismo de formação profissional. De facto, esse tema foi colocado no processo de negociação com a empresa, nomeadamente porque era do nosso interesse afastar uma perspectiva do impacto que causa esta medida na vida dos trabalhadores, se não direta, indiretamente, pelo impacto que tem na segurança social. E, portanto, sim, esse tema foi levantado, contudo, não foi levado à prática, inclusivamente porque para nós, estando nós numa fase de transição e de modernização no setor, fazia para nós todo o sentido lançar mão de um mecanismo que poderia permitir aos trabalhadores dotarem-se das formações necessárias à transição existente no setor, em concreto a transição para o veículo elétrico que está no horizonte do setor automóvel a nível geral. Gostava também, já em jeito de complemento à resposta já colocada pelo Rogério, reforçar aqui duas ou três ideias. Para nós foi inicialmente uma preocupação toda esta situação de layoff, exatamente porque, independentemente daquilo que é a permissão bastante lata que a lei permite às empresas, o que é facto é que nós estamos diante de um processo de investimento para um novo ciclo de produção, tal e qual como qualquer outro processo de investimento que já é previsto, pelo menos daquilo que eu tenho memória, desde 2020, 2021. Portanto, não estamos a falar de uma novidade, não estamos a falar de algo que não fosse antecipadamente esperado pela empresa e, portanto, também não estamos a falar de nenhuma ação benemérita da parte da Volkswagen Auto Europa no sentido de respeitar o ambiente e, nesse sentido, fazer a modernização que reduz o impacto da empresa, mas sim um investimento para abrir um novo ciclo de produção, de um novo modelo, no caso de um novo setor de produção automóvel, que está muito marcado pelos veículos híbridos, os veículos elétricos e, portanto, as alterações necessárias para se manter com o destaque que tem no setor e no mercado. Então, nesse sentido, para nós, preocupava-nos pelos impactos que tem na segurança social e por abrir a possibilidade de penalizar os trabalhadores diante de um processo de investimento para abrir um novo ciclo de lucro da parte de uma empresa privada. Então, sim, é preocupante para nós. Por fim, relativamente à questão do salário, foi colocado e muito bem pelo Rogério a questão do salário do complemento ao fim de semana. Lembremo-nos que desde 2018 o trabalho ao fim de semana faz parte do trabalho normal dos trabalhadores da Auto-Europa, ou pelo menos de uma grande parte dos trabalhadores da Auto-Europa. Portanto, não estamos a falar de trabalho eventual, não estamos a falar de horas extra, estamos a falar de um trabalho que normalmente os trabalhadores desempenham na produção normal da empresa. Nesse sentido, dizer que, de facto, o salário é assegurado a 100%, é importante referir 100% do salário base e subsídio de turno, portanto, o salário que normalmente seria oferido pelos trabalhadores não é pago na totalidade. Isso é importante também referir. Exatamente porque o trabalho ao fim de semana, que faz parte dos turnos normais de produção da empresa, não existem no quadro de layoff e, portanto, não são pagos neste regime. Era só isso que queria complementar. Obrigado.
Não sei se querem pontualizar mais algum aspecto. Se não, dava por terminada a audição. Em primeira instância, agradecendo a vossa colaboração, a sinalização que vieram a requerimento da Comissão, por proposta do PCP, mas votada pela Comissão, julgo inclusive é uma votação por unanimidade neste ponto, e por isso é sempre um gosto tê-los e continuaremos seguramente a colaborar com a Comissão de Trabalhadores e a Comissão de Trabalhadores com a Comissão em futuras oportunidades. Por isso, muito obrigado. Meus senhores, vamos fazer uma paragem para retomarmos com a próxima entidade ouvida. Está marcado para as 11, entretanto vamos verificar se já chegaram. Está bem? Muito obrigado.